Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.
Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou Gesiel Carvalho e a partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias. No programa de hoje, vamos falar sobre partidos políticos, energia renovável e muito mais. Fique com a gente. A gente começa o programa desta semana falando da proposta de emenda à Constituição, que trata de candidaturas de pessoas pretas e pardas, que define regras para o refinanciamento de débitos fiscais dos partidos, com isenção de juros e multas, e que permite o uso do dinheiro do fundo partidário para o parcelamento de sanções e multas eleitorais ou de natureza não eleitoral. Já aprovado pela Câmara dos Deputados, o texto que chegou ao Senado nesta semana prevê que o montante correspondente a 30% do fundo partidário e do fundo de financiamento de campanha destinado a candidaturas de pessoas pretas e pardas poderá ser aplicado pelos partidos nas circunscrições eleitorais que melhor atendam aos interesses dessas organizações. Tal regra valerá para as eleições deste ano, se a proposta for aprovada e promulgada até lá. A PEC ainda considera efetivamente aplicados pelos partidos os valores que deveriam ser destinados a essas candidaturas em eleições anteriores, mas que efetivamente não foram desembolsados. Mas para que isso ocorra, os partidos deverão, nas próximas 4 eleições, a partir de 2026, investir nessas candidaturas o valor que deixou de ser aplicado anteriormente, além dos 30% definidos por essa proposta. A PEC ainda trata da imunidade tributária assegurada pela Constituição aos partidos, estendendo-a a sanções de natureza tributária, juros e multas aplicados por órgãos da administração direta e indireta em processos administrativos e em processos judiciais em trâmite, em execução ou com trânsito em julgado da decisão. Essa regra vai valer inclusive para os processos encerrados há mais de 5 anos e gerar ainda o cancelamento de sanções, a extinção de processos e o levantamento de inscrições em cadastro de dívida e de inadimplência. Antes mesmo de o texto chegar ao Senado nessa semana, alguns senadores já criticavam a proposta em plenário. Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, foi um deles.
Fica sem pagar o IPVA, passa numa blitz, aí você pega, não mostra o documento, seu documento atrasado, o que que acontece com seu carro? Seu carro é apreendido. Fica sem pagar o governo federal para você ver o que que acontece? Aí para os partidos, que já tem 5 bilhões esse ano para gastar com política, para colocar para prefeito, para vereador, eles têm a cara de pau de pedir anistia de 23 bilhões, porque fizeram coisa errada.
Já o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, chamou a atenção para o impacto da medida.
Quando houve a mudança para o financiamento público, isso já foi uma coisa vergonhosa. O Brasil é o único país do mundo que financia todas as eleições, todos os partidos políticos, todos. E agora, nesse momento em que nós estamos preocupados com o equilíbrio das contas públicas, nós temos que votar uma anistia para absolver aquelas pessoas que cometeram crime e desviaram dinheiro público.
A chamada PEC da anistia está na Comissão de Constituição e Justiça e deve ser analisada e votada após o fim do recesso parlamentar. No mercado altamente competitivo e exigente, a produção sustentável pode fazer a diferença. E pensando nisso, o senador Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco, apresentou o projeto que cria o Sistema Nacional de Certificação de Energia Limpa, que por meio de certificados de energia renovável, vai assegurar e promover o uso de energia oriunda de fontes renováveis. A ideia é simples. Pelo texto, a União poderá escolher uma empresa pública ou sociedade de economia mista para gerir o sistema e garantir a validade dos certificados que serão emitidos e negociados com empresas e pessoas físicas que consumirem energia de fonte renovável. Os compradores dos certificados poderão utilizá-los a fim de atender requisitos de responsabilidade ambiental e benefícios fiscais ou créditos em programa de sustentabilidade governamentais. Esses documentos também poderão gerar descontos na tarifa de energia. A entidade que geriu o sistema ficará responsável pela auditoria dos dados contidos no certificado, como identificação da fonte renovável utilizada, registro do período de produção da energia e descrição da tecnologia empregada nesse processo e localização da fonte produtora. O texto ainda prevê penalidades, a exemplo de multas, para eventuais infrações cometidas pelos agentes participantes do sistema, como emissão de certificados com dados falsos e venda de certificado para mais de um comprador. Fernando Dueire acredita que a proposta vai ajudar na redução da emissão de gases de efeito estufa ao estimular a produção e o consumo de energia renovável, além de oferecer vantagens econômicas e sociais aos participantes. Agora a gente vai falar sobre trabalho e mobilidade urbana. Um projeto do senador Randolfe Rodrigues, representante do Amapá, estende aos mototaxistas a possibilidade de utilizarem aplicativo ou plataforma de comunicação em rede para ofertarem um serviço de transporte individual de passageiros. Pelo texto, o profissional deverá ser habilitado para conduzir motocicletas, ou seja, ter a CNH na categoria A. Ao reconhecer a importância dos mototaxistas em diversos municípios, notadamente em cidades do interior, Randolfe Rodrigues lembrou que a proposta vai integrar esses profissionais à economia digital e, com isso, potencializar a competitividade e a atração de passageiros. E a gente finaliza o programa falando sobre saúde e meio ambiente. Antes de se licenciar do cargo de senador nesta semana, Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, apresentou dois projetos relacionados a esse assunto e que, de certa forma, têm vínculos entre si. Uma das propostas aumenta a pena para o crime previsto no artigo 31 da lei que trata de crimes ambientais. De acordo com o texto atual desse dispositivo, quem introduzir no país espécie animal sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida por autoridade competente pode ser condenado à pena de detenção de 3 meses a 1 ano, além do pagamento de multa. Mas Carlos Viana sugeriu mudança na pena do artigo 31 para penalizar com reclusão de 1 a 3 anos, além de multa, quem praticar esse crime. Ele ainda propôs a inserção de um parágrafo para o caso de a espécie introduzida ser um animal peçonhento ou carnívoro predador que gere risco à vida humana. Nesse caso, o crime prevê pena em dobro, ou seja, de 2 a 6 anos de reclusão e multa. Na justificativa do projeto, Carlos Viana citou o caso de um estudante que foi picado por uma serpente naja criada por ele próprio. Para salvar a vida do estudante, foi necessária a importação de soro, uma vez que o Instituto Butantan apenas produz essa substância para inibir a ação do veneno de cobras nativas do Brasil. Animais peçonhentos são aqueles que possuem uma estrutura capaz de inocular o veneno em suas presas, como cobras, aranhas, escorpiões, vespas, abelhas e marimbondos. Já o sapo produz veneno, mas não é peçonhento. Ou seja, não tem no seu corpo uma estrutura para injetar o veneno em outro animal. Continuando no mundo das serpentes, o outro projeto de Carlos Viana prevê que a rede pública de saúde em municípios com mais de 25 mil habitantes tenha à disposição soro antiofídico para ser aplicado em pessoas que forem vítima de picada de cobra. Segundo ele, em acidentes desse tipo, a rapidez no atendimento é essencial para garantir a sobrevivência da pessoa ou evitar sequelas. De acordo com o projeto, um regulamento irá definir os critérios para a escolha do tipo de soro que cada município deverá ter à disposição dos usuários da rede pública de saúde. É isso aí. Você também pode participar do processo de elaboração das leis do país. Acesse o E-Cidadania. No site do Senado, leia as propostas e vote para dizer se você é favorável ou contrário a elas. E que tal apresentar uma ideia que pode até virar um projeto de lei, hein? Acompanhe o programa Projetos da Semana na Rádio Senado toda sexta-feira, às 14h, sábado às 20h. A gente também está na internet, é só entrar no site da Rádio Senado e baixar o áudio para escutar quando quiser. Se preferir, o podcast também está nas principais plataformas. Com sonoplastia de Pedro Henrique Vasconcelos e apresentação de Gesiel Carvalho, o Projetos da Semana fica por aqui. O nosso programa volta ao ar em 9 de agosto, após o recesso parlamentar. Muito obrigado pela companhia e até lá.
Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.